Conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus, declaro aperto stravaglio da presente sessione. Primeramente, caro complimentare os colegas vereadores, nostra segretaria Eliane, assessora giuridica Betânia, oggi qui também os secretarios Cristiano Panosso da Educação, Tiago Paza, Tiago Servo, Fabrícia, secretaria da Saúde, conhecida como a Preta, registrar também a presença aqui da nossa professora e diretora Laura. Cumprimento também Rogério, vice-prefeito, Roberto, prefeito, e hoje nós temos a presença aqui do prefeito, onde que ele vai ocupar o tribuna livre para explanar os trabalhos dele, os primeiros 100 dias de governo e o que será feito nos próximos anos também. Então, conforme primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1730/2025, de 2 de abril de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1730/2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado e aos contrários, que se levantem. Quero registrar também a presença aqui do presidente da Abraspol, Alcides Juraschi, público que assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1708/2025.
Boa noite a todos. Quero saudar os colegas vereadores que estão aqui presentes, cumprimentar o prefeito, que também se encontra aqui presente, e os demais que estão aqui na casa e os que estão nos assistindo em casa. Saúde os nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1708/2025, que dispõe sobre a reforma administrativa do SISGA, que envolve a criação de cargos de auxiliar administrativo e assessor executivo, aumento do padrão remuneratório, criação de uma função gratificada do pregoeiro e a criação de regulamentação de gratificação mensal pelo exercício da função administrativa e financeira, constantes no contrato do consórcio público e integrantes do quadro funcional e das outras providências. Remete-se a esta colenda Casa Legislativa, projeto de lei que versa sobre a reforma administrativa através da criação de cargos de provimento efetivos em comissão, bem como das gratificações e pregoeiro administrativa e financeira do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, no qual nosso município faz parte, que se justifica pelos seguintes fatores. Inicialmente, convém esclarecer que a Lei Federal número 11.107/2025, a Lei dos Consórcios Públicos e seu regulamento trazido pelo Decreto número 6.017/2007, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos em nosso país, proporcionando a necessária segurança jurídica para a constituição de consórcios públicos há tanto tempo. Pleiteada pelos municípios brasileiros do governo federal. Além das importantes vantagens dos âmbitos solicitatório e tributários pelo novo regime jurídico aos consórcios públicos, resultando em economia na contratação de bens e serviços para o município que dele fizer parte. Também vale destacar que os mesmos se apresentam aos entes concursados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas, em nível regional, facilitando e ampliando o alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. O SISGA, dentre outras, inclui em suas finalidades a gestão associada da prestação de serviços públicos nas áreas de saúde e segurança alimentar e nutricional, infraestrutura urbana e rural e transporte, meio ambiente e saneamento básico, educação, cultura e desporto, turismo, patrimônio cultural e natural, segurança pública e cidadania, ciência e tecnologia, agropecuária, agroindústria e mineração, assistente social e habitação, planejamento e gestão administrativa. Ocorre que, ao longo dos anos, o cenário foi se alterando drasticamente. Um número cada vez maior de licitações, chamamentos públicos, projetos, editais, processos administrativos, dentre outros, foi sendo colocado o cargo do consórcio público. Nessa esteira, cabe salientar que nosso consórcio é multifinalitário, ao contrário de tantos outros que apenas atuam na área da saúde ou apenas efetuam compras compartilhadas. O CISGA prospera em negócios e projetos de largo alcance. Além disso, muitos projetos nacionais e internacionais passaram a fazer parte das atividades rotineiras do consórcio, como o projeto Inova Juntos, financiado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e pela União Europeia. A concessão dos serviços de água e esgoto, concessão dos resíduos sólidos urbanos, RSU, título de equivalência de habilitação do SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Bônus Metrologia, SEBRAE, Convênio Mata Atlântica e Áreas de Preservação Ambiental. Em áreas urbanas, vídeo monitoramento, iluminação LED e energia fotovoltaica, dentre outros. Afora toda a demanda rotineira de licitações e contratos em compras compartilhadas, carro-chefe de consórcio. Interessante ainda pontuar que o constante crescimento do número de municípios consorciados, elevando o quadro para 26 na atualidade, saltando para 388 mil para quase 1 milhão de habitantes atingidos, tem exigido maiores cautelas e o aumento consideravelmente o volume de trabalho, além da necessidade de cuidar e dar a devida atenção a todos os projetos em desenvolvimento. Diante desta realidade que se afigura, é urgente e absoluta a necessidade de ampliação do quadro funcional para agilizar e possibilitar a prestação de serviços públicos consorciais a contento, atendendo no prazo razoável e desejado às demandas dos municípios associados, motivo pelo qual se torna necessário adequar o contrato de consórcio público e esse novo cenário, adequando-o com aprovação dos projetos ora proposto. Ante o exposto, submeto mencionar o projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei 1710 de 2025.
Saúdo os nobres membros da colenda da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1710 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado e em caráter emergencial de uma nutricionista, de um psicólogo e um fonoaudiólogo, todos com jornada de 30 horas semanais. O município tem o dever e a responsabilidade de manter os serviços públicos sem interrupção, atendendo a população da melhor maneira possível. E para cumprir com essa obrigação legal, especificamente com os atendimentos nutricionais e psicológicos, considerando o pedido de exoneração, apresento pela profissional que atualmente exerce o cargo de nutricionista. A informação de que o atual profissional psicólogo foi nomeado em outro município e o fato de não ter aprovados para o cargo de fonoaudiólogo no último concurso público realizado, por isso justifica-se a necessidade emergencial de contratar temporariamente os referidos profissionais para preencher o quadro enquanto o município organiza o concurso para contratação efetiva reconhecendo que ocorrem adversidades, fatos imprevisíveis que fogem do planejamento da administração, a própria Constituição Federal autoriza a contratação direta para atender necessidade temporária excepcional, caso que se pode contratar que o presente projeto de lei atende às disposições constitucionais. Por fim, isso esclarecer que o presente projeto não segue acompanhado de declaração de impacto financeiro em razão do disposto do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que a despesa não é superior a 2 exercícios. Ante o exposto, submeto ao mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação, colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora Rosângela. Então, esses projetos entrarão na ordem do dia na próxima semana e ficarão com os vereadores e as comissões para analisar os projetos. Então, neste momento, é o momento da tribuna livre. Então, convido o Roberto Panassolo para ocupar o espaço.
Boa noite, presidente José, aos demais vereadores. Primeiramente, um agradecimento especial por vocês terem nos atendido aí nesse pedido especial que a gente fez para estar aqui nesse momento. Hoje são 98 dias de administração, de governo. Na verdade, 100 dias a gente vai fazer agora na próxima sexta-feira. E eu vi esse momento como um momento próprio para que a gente estivesse aqui explanando um pouco do nosso trabalho nesse início de gestão, né? Eu imagino que não só para os vereadores, mas para toda a comunidade é importante, né, a gente estar aqui nesse momento. Estendo meus cumprimentos a todos os presentes aqui, principalmente aos nossos secretários municipais que estão presentes todos aqui, que são, né, os que realmente nos auxiliam aí na linha de frente, né, e fazem um ótimo trabalho, a gente está muito satisfeito. Eu sei bem o quanto é importante e o quanto é trabalhoso a questão da função de secretário municipal, é a linha de frente, onde sempre a gente acaba sendo o para-choque de todas as situações que aparecem, né? Então, obrigado por estarem aqui, secretários, obrigado pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Um cumprimento especial ao vice-prefeito Rogério Klein, que também, além de vice-prefeito, Rogério, tu atua como secretário de obras, importantíssimo, né, o teu trabalho, e a gente não via nesse momento e nessa administração uma pessoa mais indicada do que tu para continuar. Então agradeço até por ter, junto à nossa conversa, ter aceitado continuar nesse trabalho e que tu vinha conduzindo tão bem na administração do Douglas também e agora continua na nossa administração. É difícil, trabalhoso, né, Rogério, porque a gente sempre acaba tendo que fazer duas ou três funções ao mesmo tempo. Esses dias, só um comentário, para vocês terem uma ideia, o Rogério, às 8 da manhã, me disse que já tinha recebido mais de uma dúzia de ligações de serviços, então imagino como é difícil o trabalho dele também. Cumprimentando o Alcides, presidente da Braspol, cumprimento todos os demais presentes também. A ideia, então, presidente José, é a gente fazer uma explanação do que nós pretendemos nessa gestão agora, de 2025 a 2028, né? A gente mesmo parecendo, né, e sendo, a gente pode até falar, uma continuidade, mas a gente sempre acaba tendo algumas modificações importantes. E eu acho que isso também é saudável para a administração. Temos alguns secretários novos, né, que também dentro da sua secretaria acabam fazendo a função diferente do que o secretário que estava, né. Não é melhor nem pior, mas é diferente, né. Com certeza, vou dar um exemplo aqui, a Fabrícia lá na saúde, ela não é o Roberto, né, e ela vai fazer a função da forma dela, né, e que bom que está sendo assim, Fabrícia, está está atendendo a contento, né? E a gente, utilizando o teu exemplo, eu falo que é uma gestão nova, né? Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Por isso que, muitas vezes, a gente tem aquela impressão que é uma continuidade, mas não, a gente pretende fazer a nossa gestão. Um pouco com o nosso olhar, principalmente meu e do Rogério, mas também com o olhar dos nossos secretários, que a gente falou lá no dia da nossa posse, que a gente estava muito satisfeito, porque eu via nesses secretários, né, pessoas que realmente podiam nos ajudar, pessoas realmente que estavam com a intenção de colaborar com o município. A gente sabe que talvez a maioria deles, se estivessem em outras funções, teriam uma carreira profissional muito melhor, talvez até com salários melhores, né? Mas aceitaram estar ali com nós para nos ajudar. Uma das coisas que a gente acabou fazendo nesse início de gestão foi a organização de todo o nosso sistema de contratos, conselhos dentro da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, nós já temos assinado, nesses 98 dias, mais de 50 contratos novos. Então vejam o trabalho que isso também dá para nós. A gente acabou organizando todo o processo de licitação, que hoje ele já é demorado por natureza, um processo de licitação, tem que deixar publicado um prazo de, às vezes, até 45 dias. Então, a gente precisava remodelar e fazer com que esse processo se tornasse um processo um pouco mais ágil. E, graças ao nosso empenho dos secretários, a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse um processo ágil, e a gente conseguiu também, a partir de agora, dar um prazo para publicação e acabamos melhorando. Também eu posso falar aqui na questão do planejamento, a gente está trabalhando muito a questão dos projetos, né? Nós temos já, assim, confirmados para o município de Nova Roma do Sul o projeto da reforma do campo, né, que é importante, que eu vi que a comunidade aceitou muito bem, né, que a gente conseguiu, entre a questão da reformulação do campo e a iluminação, R$ 600 mil. O projeto todo de reformulação, ele vai custar em torno de R$ 900 mil. Então, o município vai complementar um pouco. Também, a gente está trabalhando uma questão de uma pista de caminhada até a linha de Paranaguá, que a gente precisa, primeiro, fazer o quê? Municipalizar esse trecho, que lá atrás já foi tentado, né, foi negado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Agora, a gente está encaminhando um novo processo. Então, para que a gente consiga fazer essa pista de caminhada na RS-448, a gente precisa da municipalização. E, após isso, fazer um projeto de uma pista de caminhada, que já temos garantido também uma emenda para auxiliar nesse processo. Então, também é um projeto importante, que vai fazer uma modificação na nossa comunidade. Nós temos muitas pessoas que gostam de caminhar, vocês veem, acho que todo dia a gente vê pessoas caminhando nessa rua, e é importante. Falando um pouco da questão de alguns projetos importantes, eu vou falar um pouco da educação, que é o nosso grande projeto, é a construção de uma creche, presidente. A gente vê hoje a nossa creche, que já foi ampliada por duas vezes, mas mesmo assim ela está com o espaço um pouco restrito. Então a gente precisa fazer um novo projeto, uma nova construção. E a gente quer ali dividir creche de escola, para que a gente consiga ter ambientes um pouco mais adequados para cada situação. É um projeto que precisa de recurso, né, tanto que a gente cadastrou esse projeto no PAC, né, ele está cadastrado no PAC, então talvez esse ano a gente tenha algum retorno, mas se a gente não conseguir esse recurso através do PAC, a gente vai tentar fazer com recurso próprio, e temos também uma possibilidade de buscar algum recurso privado para isso. Então, a ideia é que a gente consiga melhorar também a questão da creche. Nós temos hoje quase 150 crianças na creche. Nós começamos, eu sempre lembro quando começamos a gestão do Douglas e eu de vice, a gente falava que tínhamos 100 alunos. Vejam só, em 8 anos aumentamos 50% desse número. E já na época se falava da necessidade de ampliar um pouco. A questão da educação nas escolas, a gente também procurou. Vocês não veem Nova Roma falar em falta de professores, né? A gente sempre procura no início do ano fazer um trabalho de, até foi aprovado aqui algumas contratações emergenciais, então a gente sempre também lida muito bem com essa questão para não deixar faltar professores nem profissionais, porque todos aqui, a gente acompanha as sessões dos vereadores, todos aqui sabem e valorizam a importância da educação, então a gente também buscou isso. Eu vou deixar, eu tinha anotado algumas coisas para me seguir, mas vou deixar a questão das pontes mais para o final, porque as pontes é o assunto que todo mundo tem mais interesse, né? Trabalhamos também a questão do esporte, né? Um campeonato, aliás, todos os campeonatos, a gente acabou fazendo um calendário agora de esporte, tentar seguir isso. Implementar de novo o campeonato de futebol de campo, talvez a gente consiga, mas a gente sempre procura apoiar todos, né? O campeonato de futebol de salão, o quadrilho, o projeto Rumo Certo tá voltando, né? Então a gente também está tentando fazer com que isso se torne cada ano comum, para que, bom, todo mundo sabe que em maio vai ter o campeonato de futebol de salão, todo mundo sabe que em outubro vai ter o campeonato de society. Então a gente criou esse campeonato também para adequar essas questões. Sobre as obras que a gente está fazendo já nesse ano, é que foram feitas, nós temos a pavimentação aqui na linha Carlos Leopoldo, subindo a igreja e lá, indo para o Carminati, então são duas obras diferentes. Foi finalizada essa semana a obra lá em Castro Alves, na rua que desce no Bortolini e vai até o Maragonho. Estamos trabalhando já na abertura aqui na outra ponta da linha Carlos Leopoldo, também, que é uma obra importante para aquela região, que fazia já algum tempo que o pessoal sonhava também com essa obra, e agora ela está sendo feita, né? E a gente pretende também, nesses próximos anos, continuar com essa questão da pavimentação. A gente sabe o quanto é importante para a comunidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão lá no interior, eles acabam se estabelecendo também por causa da questão da pavimentação, que é uma das coisas importantes. Nós vamos, eu estava falando antes da questão da saúde, vocês vão ver na próxima semana, ou nas próximas semanas, a gente iniciar um processo de pintura de toda a nossa UBS, troca do telhado, que era uma questão que eu via também, já uma necessidade há bastante tempo, de que a gente fizesse. Também iremos fazer a pintura aqui da prefeitura e do casarão, que é outra questão também que a gente precisa fazer. Está publicado o edital para a sessão do ginásio municipal, né? A gente pretende também ali ele se tornar um espaço de utilidade da comunidade, né, para que a gente consiga ali fazer os nossos campeonatos de futebol de salão, principalmente. Melhoramos muito lá dentro do ginásio a questão do espaço que está sendo utilizado para o jiu-jitsu, né, que é uma atividade que está sendo muito bem aceita pela nossa comunidade. Já tem várias pessoas, eu vejo na segunda-feira da noite, tem sempre muita gente ali praticando esse esporte, então acho que a gente conseguiu dar um bom auxílio ali também para eles. Uma das situações que eu e o Rogério, a gente percebeu que a gente precisava ter um olhar um pouco melhor para a questão dos espaços públicos, né? Por isso que nós agora estamos fazendo a questão da pintura do poço, pintura da prefeitura, pintura do casarão, melhoria lá no complexo, que tem uma pessoa direto lá para cuidar do parque, do pátio. Nós também melhoramos, ainda tem muito a fazer, mas nós melhoramos a questão da limpeza das ruas, né, que era uma situação que a gente percebia que precisava, porque até, inclusive, contratamos uma pessoa para fazer a roçada, que a gente não dava conta, então a gente tentou melhorar isso também, para que a gente consiga ter sempre os nossos espaços públicos cada vez melhores e mais cuidados. Na questão que foi também levantada por nós, a questão do cemitério, a gente fez uma boa melhoria, calçada interna, fizemos ampliação esses dias e já estamos fazendo a cedência ou a transferência dos terrenos, dos lotes lá, que foi ampliado o espaço. Então, também era uma demanda da comunidade que a gente precisava atender e está sendo feito nesses primeiros meses. Quanto à questão das pontes, tá? Para a gente ficar um pouco, também explanar um pouco dessa situação de como nós, prefeitura, estamos atuando. A questão da ponte que liga Nova Roma do Sul ao Veranópolis, né? Amanhã vai ter audiência pública, nesses últimos dias, principalmente, mas nas últimas semanas, eu estive em contato tanto com o presidente da Quereral, como com o responsável da empresa que está fazendo a licença ambiental. Amanhã é o último passo para a questão da licença ambiental, que vai ser essa audiência pública. Após isso, provavelmente a FEPAM autorizará e emitirá a licença ambiental, para depois, então, eles passarem para o processo de implantação da usina. Tem algumas ainda pendências para que fatores que podem ainda contribuir para ou não na pressa da construção da ponte. O que, que é? Essa empresa ela precisa vender a energia se ela construir a usina. Então ela vai participar de um leilão agora durante o ano e se ela for contemplada nesse leilão, provavelmente a usina comece logo e a ponte ainda mais cedo. Se não, talvez demore um pouco mais. Essa é a realidade. Acho que amanhã eles vão falar sobre isso. Não adianta a gente dizer que vai sair o ano que vem, que vai sair esse ano. A realidade é essa. Tem alguns fatores ainda que dependem para a questão da construção dessa ponte. A ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua, também, se a gente lembrar um pouco do processo, lá no final de 2023, foi anunciado uma emenda de 9 milhões e 600 para o município de Nova Roma, construção da ponte. O convênio com a Caixa, que é quem gerencia e fiscaliza todo o processo e cuida da parte orçamentária, foi assinado em junho de 2024. Agora, no final de 2024, quando percebemos que o recurso não era suficiente, o município não teria recurso para complementar, foi feito, então, um novo trabalho, buscado, então, contato com os deputados, com os senadores. A gente foi a Brasília, o prefeito Douglas foi na época também, e se conseguiu, com a ajuda dos vereadores aqui, também eu lembro que eu liguei para alguns vereadores para falar com os seus parlamentares, se conseguiu um outro recurso de 8 milhões e 200. O que, que a gente estima? Que agora, até junho, a gente assina esse convênio desse novo recurso. Eu saio na rua, todo mundo me pede, e a ponte? E a ponte? É a pergunta que todo mundo me faz. Também, para vocês, vereadores, e para a comunidade saber, nós pretendemos, até junho, assinar o convênio desses 8 milhões e 200. Para aí sim, ter o recurso total suficiente para que, a partir daí, a gente apresente o projeto da ponte, para, a partir daí, aprovado o projeto, a gente apresente o edital de licitação, e aí sim, se tivermos empresas interessadas, iniciar a obra. Esse é o processo natural. Eu gostaria muito que começasse amanhã. Sou a pessoa mais interessada que comece amanhã. Mas, infelizmente, esse é o processo. Não adianta a gente pensar que é diferente. Esse é o processo que a gente precisa. O que, que a gente está fazendo para agilizar? Nós já estamos no setor trabalhando a questão do edital, já estamos trabalhando a questão do projeto, para que, quando assinado o contrato, o convênio, a gente tenha o projeto pronto e a gente tenha o edital pronto, para não começar naquele momento. Então, a gente está antecipando o que a gente pode, nós, da prefeitura, para depois deixar agilizar quando for, daí que depende de nós. Né? Bom, pessoal, eu procurei vir aqui nesse dia, e vocês sabem o quanto eu valorizo a questão dos vereadores. Tá? Eu acho que a gente tem que respeitar as competências de cada um, né? Executivo, legislativo, e a gente respeita muito o trabalho de vocês, a gente escuta muito o trabalho de vocês, porque é uma forma de a gente também entender o que, que a comunidade quer. Né? Nós, dentro das nossas limitações, dentro do que a gente pode fazer, a gente vai procurar fazer o melhor trabalho, e eu tenho certeza que cada um de vocês também é assim. Eu converso muito com os vereadores, né? Felizmente eu tenho acesso a todos, né? E um acesso muito bom. Então, isso está me ajudando bastante. Contem comigo. Tá? Eu sou uma pessoa que quer muito que Nova Roma cresça. Né? Eu forço e trabalho todo dia para que nós sejamos bem vistos lá fora. Essa é a ideia, né? Que a gente seja bem visto. Nós sempre fomos referência, né, na região. E eu torço muito para que a gente continue sendo referência na região, também agora, na minha gestão e na gestão junto, compartilhada com vocês. Eu até abro espaço, se alguém quiser fazer algum questionamento, José, e agradeço, primeiramente, o espaço cedido.
Obrigado, prefeito Roberto, por vir aqui à casa e trazer as informações do trabalho dos primeiros 100 dias de governo e também do que pretende fazer no mandato e o que tem encaminhado para ser feito. Então, nesse momento, abro espaço, se alguém quer fazer alguma pergunta, o prefeito Roberto está à disposição, no que puder contribuir aos vereadores e à comunidade também que está assistindo através das redes sociais. Então, alguém queira fazer alguma pergunta? Então, está com a palavra o vereador Marcelo.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, aos munícipes que estão aqui presentes, em especial o nosso prefeito Roberto, junto com ele seu vice Rogério, secretários, secretária, todos que estão aqui, e também quem nos assiste pelas redes sociais. Prefeito Roberto, eu acho que é importante a sua vinda aqui nesta casa, né, nesses 100 dias, apesar de ser uma troca de comando, praticamente, que o senhor falou, também é uma continuidade do governo, né, porque o senhor fazia parte do executivo na gestão passada. Creio que nós, aqui nessa casa, sempre, o senhor sempre encontrou muito esforço de colaborar, de ajudar. Na minha parte, no que se precisar, a gente vai estar sempre apoiando os bons projetos para Nova Roma do Sul. E eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho do prefeito, dos secretários, até porque nós estamos numa gestão diferente aqui na casa do que foi a gestão anterior. Isso não precisa nem colocar, todo mundo acompanha e sabe que é uma gestão um pouquinho mais cobradora, né, do que foi a gestão anterior, tanto em termos de pedidos que vêm para esta casa, o senhor deve ter recebido muito mais pedidos de informação, então já se percebeu essa diferença e a gente sabe que é um momento diferente. Então, eu tenho encontrado muita abertura, muita facilidade, né, muito acesso, e isso eu acho que eu tenho que agradecer, nós temos que agradecer, porque em nenhum momento tenho sentido dificuldade, tanto, prefeito, contigo, pessoalmente, quanto nas secretarias, quando a gente tem procurado. Tanto nas questões que a gente, às vezes, nem passa pela Câmara, né, nós vamos direto com os secretários para resolver. A gente não faz um pedido formalizado por aqui, vai direto nos secretários. E quando nós chegamos em alguns dos secretários, em nenhum deles que eu procurei até agora tenho tido nenhuma dificuldade. Claro, não estou dizendo que eles dizem que sim para todos os meus pedidos. É óbvio, porque eles também têm responsabilidade e a gente vai lá com a ideia de saber o que se pode e o que não se pode ser feito, o que se pode melhorar, o que não se pode melhorar. Algumas ideias a gente coloca e no bom nível de conversa que a gente tem, temos conseguido, sim, construir e auxiliar, que eu acho que a ideia do vereador também é auxiliar o poder executivo com propostas, com objetivos, para nós fazermos aquilo que o senhor quer e que nós queremos também, que é uma nova Roma do Sul cada vez melhor, uma nova Roma do Sul cada vez mais exponencial na região, porque eu me lembro que uma coisa que foi falada naquele dia que teve ali no casarão do Baca, né, na inauguração do livro, que ele disse assim, que Nova Roma deu um tapa na política, um tapa na cara da política brasileira com a construção da ponte, é verdade. Mas nós estamos dando também exemplos pela situação econômica, cultural e social do nosso município. Porque, diferente se nós pegarmos de outros municípios pequenos que se emanciparam junto, logo depois ou logo antes, nós somos um dos que ficaram mais afastados dos municípios maiores, né? Se nós pegar aqui, nós estamos perto de Flores da Cunha, perto de Antônio Prado, perto de Veranópolis, perto de Farroupilha. Sim, mas vocês se lembram que nós não tínhamos nenhum acesso asfaltado. Nenhum quando nós começamos, né? E hoje nós temos ainda a dificuldade da balsa pelo lado de Nova Pádua. Temos essa briga agora que vamos ter que ter para ter essa pavimentação e asfalto para Veranópolis. Antônio Prado, essa novela infindável, que ainda não acabou, porque a gente tem ainda aquelas pinturas, aquelas melhorias que precisam ser feitas, mas já é um asfalto, pelo menos quando tem a reforma da 448 para cá também, que vai ajudar bastante. Mas acho que é isso que nós queremos, né? que Nova Roma do Sul prospere, e nós somos exemplos. Somos exemplos, sim, por causa do nosso povo trabalhador e porque tivemos administrações sérias que pensaram muitas vezes fora do seu próprio umbigo, né, para objetivar o bem público. E isso tem um sentido também no seu trabalho, prefeito Roberto. Não posso deixar de dizer isso para ti e para a população que nos assiste. A gente tem percebido isso. A sua ideologia de trabalho é sempre assim, ó, não pensando no prefeito Roberto, não pensando na parte política que tem, mas pensando sim no município que ele está à frente neste momento. Então, eu queria te parabenizar por essa situação e essas colocações. Eu tenho, na verdade, prefeito, três perguntas que eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer para quem está aqui e quem nos assiste de casa, que eu gostaria muito que o senhor nos dissesse aqui, porque são dúvidas que estão na rua e muitas vezes a gente vai falar contigo e acaba esquecendo de tantas coisas que a gente tem. A primeira delas, perdão, é a situação que a gente ouviu falar, e eu acho que, se eu não estou enganado, o secretário Tiago Servo esteve numa reunião em Caxias do Cisga sobre a instalação da máquina antigranizo aqui em Nova Roma do Sul. É uma máquina que algumas pessoas procuram a gente, sabem que tem em Antônio Prado, sabem que tem aqui em Pinto Bandeira, né? Então, assim, a situação do qual é a situação dessa máquina da instalação, se vai ser possível, se há uma previsão de instalação, qual é a situação dessa máquina antigranizo? A segunda pergunta, prefeito, nós temos aqui a Lei Municipal 1586, de 27 de maio de 2022, que foi aprovada aqui por esta casa, que é a lei sobre a política habitacional de interesse do município, que o senhor se lembra que eu já falei na tribuna, né? As pessoas que foram contempladas na época, elas nos cobram muito essa situação. Se há um planejamento, a gente sabe que não é um projeto barato. A gente sabe disso. Eu não estou dizendo que o seja, né? Mas eu acho que a gente tem que dar, né, o senhor como prefeito agora, tem que dar esse retorno, pelo menos neste momento, a essas pessoas que na época foram contempladas. O que vai acontecer com esse projeto de lei? Essas pessoas vão receber o terreno? Não vai ser feito nessa gestão por questões financeiras? Acho que esse retorno a gente precisa fazer. E a terceira pergunta, quando o senhor me responder essa, se tiver mais um tempinho, eu pretendo concluir, por favor. Muito obrigado.
Tu viu que eu anotei aqui, porque, na realidade, Marcelo, primeiro levantando um pouco do que tu falou, da questão dos acessos, né, que não tem nada a ver com as perguntas, mas eu sempre falo para as pessoas que Nova Roma do Sul sofreu muito com as estradas, com os acessos. Por isso que nós batalhamos tanto por asfalto, por ponte, né, por reforma de asfalto. Eu acho que está no nosso DNA o sofrimento que a gente teve com os acessos, com as estradas, né? Todo esse sofrimento para Antônio Prado, Farroupilha, quem tem um pouco mais de idade, que nem eu, que foi de ônibus, Farroupilha, estrada de chão. Então, acho que isso está um pouco impregnado. Por isso que a gente batalha tanto para que a gente tenha pontes, que a gente tenha estradas novas, que a gente tenha acessos. Eu acho que isso vai um pouco do sofrimento que a comunidade passou, porque nós estamos no meio, nós temos ligação com 6 municípios, divisa com 6 municípios, mas para chegar nesses municípios a gente sofreu muito com o passar dos anos. Melhorou, avançamos um pouco, mas eu acho que essa questão das pontes e dos acessos vai dar uma vida nova para o município. Marcelo, o projeto antigranizo, como tu falou, o Tiago Servo, o nosso secretário de administração, ele participou no ano passado numa reunião e numa também neste ano. Existe já uma proposta, né, que está sendo avaliada regionalmente pelos municípios, né, definido inclusive o valor de que cada município entraria por ano. Nós hoje, Nova Roma do Sul, a gente teria que fazer um investimento um pouco acima de R$300 mil por ano para implementar esse projeto regional. Está dividido por área populacional, então Nova Roma do Sul custaria para o município em torno de R$300 mil por ano, né? O que a gente está fazendo agora, municípios, né? Na semana passada estivemos em Garibaldi, numa reunião do CISGA, que vocês viram que tem um projeto de lei para ampliar um pouco a questão dos cargos lá. O CISGA hoje ele contempla 26 municípios. Quando ele foi fundado, iniciado, ele tinha 10. Imagina o que cresceu. Inclusive hoje tem Caxias, que faz parte do CISGA, Farroupilha, Bento. Tem quase 1 milhão de pessoas, se for contar toda a população desses municípios. Então, o CISGA também está entrando nesse trabalho para fazer o quê? Conseguir recurso não só dos municípios, mas também do Estado e da União. Ou, talvez, emendas para que a gente consiga, através disso, diminuir um pouco o custo do município para implementar. E existem algumas dúvidas. Como é que a gente vai reagir com a situação de Pinto Bandeira? Que eles já têm implementado lá no privado algumas situações de projetos desse sistema antigranizo. Como é que fica o município? Ele participa? Não? Porque eles já estariam, entre aspas, protegidos, né, por aquelas situações privadas que tem lá. Então, existem bastante dúvidas ainda. Nesses próximos meses será debatido, mas eu não acredito que é um projeto que vai ser implementado nesse ano 2025. Eu acho que ainda vai levar um pouco mais de tempo, pela complexidade, alguns municípios estão mais dispostos, outros nem tanto, né? Então a gente precisa ainda conversar bastante para chegar num acordo entre os municípios para isso avançar. A questão, Marcelo, da política habitacional, nós temos esse projeto ainda como um projeto de um objetivo, diríamos, mas nada certo. Foi feito um levantamento naquele período das famílias que se enquadravam naqueles critérios que a Caixa exigia. O município não tem a intenção, pelo menos na nossa administração, de fazer uma cedência de terrenos, como foram feitos alguns outros loteamentos em outras gestões. Por quê? Nós temos a visão que a questão do terreno, muitas vezes, e tivemos exemplos, a gente tem que ser claro, ele se tornou uma forma de as pessoas adquirirem o terreno e venderem depois. Isso, para nós, não serve. Então, a gente teria que fazer uma política diferente, de sim, obrigar que essa pessoa ela não conseguisse vender por um período, mas aí eles fazem um contrato de gaveta lá, deixam, e a gente acaba não atingindo o objetivo principal, que é o quê? Aquela família que realmente precisa. E nós temos em Nova Roma do Sul famílias que precisam, essa é a verdade. Nós temos, e nós temos que trabalhar isso. A nossa proposta era nós cedermos o terreno do município, que já estava, né, previsto, e a pessoa contemplada entraria num financiamento da Caixa para pagar um conjunto habitacional e ficaria com um apartamento. Esse era o nosso projeto. Não andou na Caixa, primeiro, porque alguns critérios da Caixa vivem mudando, muda governo, muda critério, Minha Casa Minha Vida, depois vem outro programa, depois volta Minha Casa Minha Vida, e isso dificultou um pouco. E segundo, algumas famílias também cadastradas, elas não conseguiriam se enquadrar nos critérios da Caixa. Então, hoje está parado, essa é a realidade, tá? A gente não esconde ninguém, as pessoas também me procuram, né? Como é que está o projeto lá? Hoje realmente está parado, a gente não tem assim, uma expectativa de que durante o ano agora a gente avance nesse projeto, porque essa é a realidade, a gente não conseguiu avançar. Temos que pensar em formas, né, de atender esse grupo de famílias que precisa, e a gente tem que ter um olhar especial, talvez melhor do que muitas outras situações, né, para que a pessoa que trabalha na empresa, ou talvez que venha de outra cidade, ou que esteja aqui, realmente se fixe aqui e que aqui construa a sua família. Mas hoje, a realidade atual, a gente não esconde, nós, a administração também, não temos nada previsto para essa situação, Marcelo. Nada previsto. Pode ser que durante o ano surja alguma novidade, surja algum programa novo e o município se enquadre, mas hoje a realidade é que não existe nada.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Marcelo. Alguém queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Bom, gostaria de deixar aqui uma boa noite para o nosso prefeito Roberto, presidente da Câmara, colegas vereadores, também o público que nos acompanha aqui presente, a todos os secretários. Que bom ver o Thiago Paz aqui de volta, né, Thiago? E todos os secretários, inclusive vejo aqui o Lineker também que está aqui, que eu quero parabenizar, que hoje eu passei, estava indo a caminho lá do meu pai, e o Lineker estava ali acompanhando uma obra que a prefeitura estava fazendo ali no Osmar Zatti, né? Então, parabéns pelo trabalho de acompanhar aonde é que está indo as obras, acompanhar todo esse trabalho. Na verdade, eu tenho aqui, quero agradecer ao prefeito que eu vi ele falando agora sobre a construção da linha de caminhada ali na RS 448, né? Até me chamou a atenção essa semana que eu passei por lá à noite e eu vi que para lá do Nico Tessaro não tem os tachões no chão. Até era um questionamento que eu ia fazer aqui Até porque, às vezes, eu trago pedidos aqui para casa, mas não é porque eu estou criticando o governo do prefeito, é porque realmente a gente indica as melhorias que a população nos pede. E eu trago aqui para essa casa para realmente a prefeitura analisar e ver se vai fazer ou não, né? Então, eu quero agradecer porque eu vi que agora já tem outra visão sobre essa linha de caminhada, porque eu passei por lá e aqui em Nova Roma tem muitos ciclistas, muitos corredores que inclusive vão durante a noite. Eu vejo aqui a Paula Panassola é uma que às vezes está sempre caminhando, correndo, e a gente vê como é perigoso que as linhas, a gente não consegue enxergar as linhas ali do chão. E fica muito perigoso para quem está dirigindo não ter os tachões e mais essa visibilidade não ter. Então, antes que aconteça algum acidente, mas eu vi que já tem um projeto em andamento aí, fico bem contente, com certeza o pessoal do esporte também vai ficar muito satisfeito com essa pista de caminhada também. Agradeço também aqui o Cristiano, que hoje a gente teve reunião do Conselho, né, da Educação, do qual faço parte também, onde trouxe também algumas demandas, depois em particular para o Cristiano, e ele muito solícito já atendeu praticamente todas as demandas que os pais me trouxeram, e eu falei com ele, então muito obrigada aqui ao Cristiano Panosso, que é o secretário da Educação. Inclusive, falando com ele hoje, até foi um pedido de alguns pais, de casos que vêm acontecendo até dentro do ônibus, de talvez a gente estudar a possibilidade de colocar uma câmera de monitoramento dentro dos ônibus, que esse até é um pedido que eu fiz para essa casa, que eu iria apresentar hoje. E, então, de ter essa câmera tanto frontal para o motorista, a gente vê que recentemente aconteceu um acidente lá em Santa Maria, né, de um ônibus que carregava os estudantes, aí estava levando os estudantes. Então, como é importante ter esse monitoramento tanto frontal e quanto dentro dos ônibus. Por quê? Porque hoje os alunos chegam em casa, porque a folguinha me empurrou, porque muitas briguinhas acontecem ali dentro dos ônibus. E eles tendo uma câmera de monitoramento dentro do ônibus, acredito que muitos desses casos vão diminuir, porque eles sabem que estão sendo monitorados, às vezes pelos próprios pais, ou pelas pessoas competentes, eles estarão sendo monitorados. Então, esse é um pedido que eu estarei fazendo, eu gostaria que depois analisassem também se é possível atender essa demanda. Com certeza os pais ficariam muito felizes de estarem sabendo que estão sendo monitorados dentro do ônibus escolar. Gostaria também de fazer uma pergunta aqui do prefeito sobre como é que está sendo a questão da tubulação. Eu trouxe um pedido na semana passada e eu gostaria que o prefeito, se puder me retornar, se realmente está sendo feito alguma coisa, porque a gente vê que as enchentes, o inverno está aí, agora é o período de muitas chuvas. Então, as enchentes, o nosso município sofre muito com isso. Tem aqui o Thiago Paz, ele sabe muito bem, né, que eu e ele, a gente estava ali varrendo no dia que deu enchente, ele veio ali e me ajudou também. Então, como é difícil quando dá essas enchentes para as pessoas que realmente são atingidas aqui no nosso município. Então, se já tem esse projeto de uma tubulação, de uma galeria, algo que possa ser feito para o nosso município aqui, né? Porque até eu estava falando com o engenheiro, o Antônio, e até conversando com ele, ele disse que ele tem um estudo preliminar de tudo ali, de todo o projeto que resolveria realmente esse problema da tubulação aqui no nosso município. Só que, segundo ele, talvez não teve o entendimento, não teve o interesse. Eu gostaria de ver do prefeito se realmente vai ser feito alguma coisa ou não. A segunda pergunta que eu tenho também, prefeito, é referente, então, aos pedidos que eu fiz sobre os redutores de velocidade, né, que eu conversei logo no início de janeiro. Eu vim até a prefeitura também, conversei com o prefeito, no qual me foi informado que já tem na compra, né, desses redutores, que foi comprado ainda ano passado, na gestão anterior, os redutores de velocidade, e se é possível realmente atender essas famílias, atender essas demandas dessas famílias. E também gostaria, além dessas duas perguntas, realmente de parabenizar todo o pessoal que trabalha aqui na prefeitura, né? Porque são muitos servidores que realmente dedicam o seu tempo e para o prol do nosso município. Então, às vezes eles podem até dizer, mas o que é essa vereadora? Às vezes eu chego aqui trazendo questões, levantando questionamentos sobre salário, horas extras, mas realmente eu quero que vocês entendam que o meu papel realmente aqui na Câmara como vereadora é fiscalizar aonde que está indo o dinheiro público. Então, eu não estou aqui para denegrir, estou aqui para exercer meu papel, que é fiscalizar realmente o Poder Executivo. Então, senhor prefeito, se puder me responder esses questionamentos, agradeço muito.
Vanessa, muito obrigado pelas perguntas, é sempre importante, daí a gente acaba também entrando em alguns assuntos que talvez na fala inicial não tenha falado. Eu fico feliz que também tu ache interessante essa proposta da pista de caminhada. É, nós tínhamos essa proposta já há algum tempo, alguns anos, e no início da nossa gestão eu falei com a nossa equipe, disse, vamos implementar esse projeto. Fizemos uma atualização dos valores, de quanto custaria essa pista de caminhada, e a partir daí a gente começou a buscar formas de conseguir esse recurso, né? Mas percebendo no meio do projeto que a gente não tinha a posse desse espaço e a gente não poderia fazer nenhuma modificação, inclusive colocar taxões, a gente não poderia, porque a estrada não é nossa, né? É uma RS e é do Estado. Então, o primeiro passo que a gente está fazendo agora, mesmo que a gente já tenha feito a atualização dos valores e o projeto, a gente precisa municipalizar aquele trecho, né? E isso já está protocolado no DAIR. Inclusive, nós fomos, eu e o Thiago Servo, na semana, há uns 15 dias, falar com o diretor do DAIR, que é o secretário de Transportes. Ele nos assegurou que vai trabalhar e vai nos auxiliar para essa questão da municipalização, e a partir daí a gente vai conseguir dar andamento ao projeto. Na questão da tubulação, Vanessa, a gente tem sim, com o nosso setor de projetos, a questão do levantamento da situação atual, é o que a gente tem. A gente fez um estudo de o que existe em Nova Roma do Sul de tubulação, foi esse levantamento que a gente fez, para após isso fazer um projeto de qual a necessidade para Nova Roma. Mas nós estamos cientes de que o que necessita em Nova Roma não é um projeto, um trabalho que custe R$500 mil. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, o que a gente está fazendo agora? Alguns estudos para situações pontuais, que alagam com uma chuva um pouco mais forte, né, que qualquer chuvinha entra água na casa, ou quando dá uma enxurrada, entra na farmácia. É essas situações que a gente está tentando resolver, né? A gente não vai conseguir fazer aquela tubulação completa. Isso depende de quem sabe um projeto no PAC, quem sabe um edital de um programa do governo, onde tu consiga alguns milhões para aí sim fazer. Mas nesse momento a gente está fazendo o quê? Fazendo um levantamento, e já tem estudos avançados feitos pela nossa equipe, e provavelmente a gente comece nos próximos dias, algumas situações que a gente vai resolver, que são situações pontuais. Que quando chove o pessoal liga para a prefeitura, ó, entrou água de novo na minha casa. Essas situações que a gente vai resolver agora nesse primeiro momento. E com certeza, ainda antes do inverno, agora a gente quer resolver algumas delas, né, que são as principais. Quanto à questão dos redutores, Vanessa, a gente recebe, acho que o Rogério principalmente, mais do que eu, todo dia pedidos de quebra-mola. Essa é a verdade. Todo dia, tu pavimentou uma estrada, tem quebra-mola. Tem uma outra situação, quer um redutor. Então, o que a gente tá fazendo? E vocês veem também que agora temos algumas situações de estacionamento que o pessoal está cobrando também, algumas situações de placas que o pessoal está cobrando. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Um estudo um pouco mais aprofundado, realmente, onde precisa, né? Onde tem, talvez, uma estrada que tenha uma possibilidade de que os carros andem com mais velocidade. É isso que a gente vai fazer. A gente não pode seguir a questão de um pedido de uma família, de um pedido de outra família, porque senão a gente vai acabar enchendo de quebra-mola e de redutor na cidade inteira. Então, a ideia é fazer o quê? Vamos fazer um estudo aonde realmente precisa, que existe um risco. Talvez na frente da escola, em Castro Alves, né, Lores, que tu comentou, ali é importante, né, porque a gente tem crianças ali toda hora, né? Talvez em algumas ruas que tem uma reta um pouco que tenha mais extensão, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Também no estacionamento, a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Também na questão das placas, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, porque no momento que tu tira ou coloca uma placa, bom, tu vai ter que... Por que que tu tirou a placa? Por que que tu botou a placa? Eu acho que tem que ser um estudo de quem conhece, ou talvez alguém que é da área do urbanismo, né, que a gente consiga fazer a nossa cidade realmente ter uma mobilidade melhor. Essa é a nossa intenção, tá, Vanessa? E eu acho que tu me pediu também, tu falou também dos servidores, né? Ah, sim. É isso aí, eu acho que hoje veio essa, eu fiquei sabendo dessa demanda, né, que veio. Importantíssimo, não dá para negar, é importantíssimo. A gente, acho que ninguém aqui quer que Nova Roma tenha qualquer situação com um acidente de ônibus ou alguma situação, acho que toda a proteção é importante. Acho que tem que ser avaliado, sim, essa situação para a gente conseguir. E eu só quero fazer um comentário que tu fez da questão dos servidores. Né? Nós, a nossa administração, os secretários sabem o quanto eu falo para eles para não ampliar o nosso número de servidores. Né? A gente tenta sempre manter o mínimo possível. Nós temos os CCs, os secretários, que fazem 3, 4 funções no mesmo dia, os servidores fazem funções, às vezes, além do que eles trabalham, né? Para a gente manter sempre a prefeitura enxuta. Hoje, nós temos 110 servidores, a comunidade saber, os vereadores também saber, nós temos 110 servidores concursados. É um número baixo, já estivemos acima disso. Então, a gente está tentando sempre manter o menor número possível e mantendo a qualidade no serviço. Esse é o nosso objetivo. E tu falou muito bem. Eu quero parabenizar a nossa equipe de servidores. Não só os servidores concursados, mas os servidores que são cargos de confiança também. Que são os dois que realmente levam a prefeitura, carregam os serviços públicos, que conseguem desenvolver o seu trabalho. É a partir daí que a gente consegue ter um município organizado. Então, parabéns por ter entrado nesse assunto, Vanessa. Muito importante.
Obrigado, Roberto. Obrigado, Vanessa. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Odete.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores. Saudação, satisfação tê-lo aqui, prefeito Roberto. Saudação ao vice Rogério. Extensiva aos secretários aqui presentes, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente, os que nos acompanham de casa. Muito bom tê-lo aqui e ver o seu secretariado todo presente aqui. E realmente, como o senhor falou, é um governo novo, é um projeto de governo novo, né? Mas os secretariados, as pessoas que estão ali, são de amplo conhecimento do município, que elas vêm de um projeto de trabalho já de longo tempo no município. Então, isso facilita, em parte. Também é bom quando se tem pessoas novas sendo agregadas, né, para dar um outro olhar, ter um outro olhar sobre a gestão. Mas, então, parabenizar o seu governo e desejar, já de antemão, que realmente o seu plano se cumpra, que consiga realmente, né, transformar cada vez melhor as condições de vida, de estado no nosso município. A questão da mobilidade, senhor prefeito, ela é de extrema importância, como é de extrema importância os serviços prestados para a comunidade. As pontes são de extrema importância, porque a gente não quer ser repetitivo, os colegas já falaram da importância disso também, mas também as pavimentações, da mesma forma, são importantes, e o fluxo dos veículos cuida nisso também, né? Então, nesse sentido, já me respondeu várias perguntas com os questionamentos dos colegas, né? Mas, então, dentro dessa questão de mobilidade e ouvindo a comunidade, assim, o senhor já tem entregas feitas agora, mas tem a comunidade de Gustavo Vaz, o senhor sabe, na descida do Morro dos Daló, que a gente se situa bem, e disseram, não podemos deixar de perguntar para o prefeito se está no seu plano de trabalho, né, o asfaltamento daquela via, a pavimentação daquela via, e qual o período, em qual ano, o senhor tem 4 anos de gestão, certamente a gente está torcendo que o nosso município, em pouco tempo, em poucos anos, não precise mais de patrolas, né? E que estejamos com todas as vias pavimentadas, que isso facilita muito, tanto para o deslocamento das pessoas dos nossos munícipes, como o escoamento da produção. Que os nossos agricultores das pontas são os que produzem, têm produção grande também, e muitos ainda têm dificuldades, às vezes, né, para levar a sua produção. Então, esta seria uma pergunta. E outra questão, né, que nem eu disse, eu tinha outras duas, mas já foram esclarecidas, né, com relação à área central, falando de Avenida Júlio de Castilhos aqui. A gente sabe que, com o estacionamento dos dois lados, e essa era uma intenção minha de fazer um pedido de indicação, mas eu faço de viva voz aqui, já com todo o seu secretariado. Penso que precisa de um estudo, um projeto de estudo ali, né, para que tenha mais fluidez e se torne menos perigoso ali. Eu sei que no projeto plurianual dos 10 anos do município do anel viário, ali estava previsto um anel viário e uma